Vida, entrevista, jornalismo ao vivo. Jovem Pan, jornal de serviço. Tudo o que você precisa para estar bem informado.
Seguindo então com o Jornal de Serviço pela Jovem Pan, São Paulo marcando 10 horas e 11 minutos. Vamos falar sobre comportamentos relacionados à infidelidade e mitos amorosos com o psicólogo especializado em relacionamentos amorosos, professor Tiago de Almeida. Bom dia.
Bom dia, Oliveira. Tudo bem? Bom dia a todos da Jovem Pan.
Eu tenho informação aqui de que o senhor está viajando?
É, sim. Eu estou dentro do ônibus, a caminho de São Paulo, a caminho do meu consultório, para atender meus pacientes.
Ah, tá. O senhor não mora em São Paulo, então?
Na verdade, eu tenho consultório em São Paulo, mas eu faço trânsito entre São Paulo e São Carlos, né? Então, eu tenho consultório em São Paulo e São Carlos.
São Paulo e São Carlos. Todo dia é isso, professor?
Na verdade, não. De quarta e quinta eu atendo em São Paulo. Então, a partir da uma eu estou aí atendendo.
Muito bem, então vamos a essa experiência inédita para o senhor, eu tenho certeza, em conceder uma entrevista falando com a gente diretamente...
Pode ter certeza que sim.
Diretamente de um ônibus, né? E tem plateia, então.
Pode ter certeza que sim.
Essa história do ciúme, é verdade que as chances de envolvimento com outra pessoa, elas aumentam quando há excesso de ciúme?
Sim, porque a expectativa que a gente tem de ser traído... elas potencialmente aumentam e sensibilizam o nosso parceiro realmente a chance que ele se desgarre para uma relação em potencial com o rival. Por quê? Se antes que era um estímulo neutro, né, um rival que passava desapercebido aos olhos do nosso parceiro ou da nossa parceira, pode pouco a pouco se tornar um estímulo que vai não só pertencer ao campo visual, ao campo auditivo, mas também vai se tornar presente na vida dele ou até na nossa vida, né? Porque a gente vai hostilizando esse parceiro, vai provocando ele com ameaças, com verbalizações agressivas, e isso vai prejudicando a qualidade do nosso relacionamento amoroso e vai prejudicando, pouco a pouco, realmente ele pode se soltar desse relacionamento que está com a gente e ir para preferir ser sozinho com outra pessoa, mesmo que não seja esse rival em potencial que a gente tinha previsto.
A psicologia já estudou a questão da infidelidade. Há quem defenda a máxima de que todas as pessoas são infiéis. É verdade?
Na verdade, o que acontece, Oliveira, é o seguinte. A ciência, a biologia... mesmo a psicologia, acreditam que o ser humano não foi feito, não foi talhado para a fidelidade. No entanto, a gente não pode reduzir essa discussão só para o fisiológico, só para a parte biológica. Tá? A minha pesquisa mesmo dos mitos da infidelidade mostra que há mais pessoas fiéis do que infiéis, o que contraria a crença de muita gente, inclusive a da própria ciência, que prediz que o ser humano foi talhado para a infidelidade, para a infidelidade, né?
Tá, mas um relacionamento, ele pode sobreviver à infidelidade?
Sim, toda crise, todo casal que tenha sido maculado pela infidelidade, seja ele um casal jovem, um casal jovem há mais tempo, jovem há menos tempo, ele pode ter essa crise, né, da infidelidade e essa oportunidade... de crescimento, né? Algumas pessoas, claro, que acharão impossível conviver com a representação de um relacionamento lesado pela infidelidade do parceiro. Outros, a seu tempo, serão mais assim condescendentes e vão recuperar a confiança no seu parceiro. Muitas vezes, claro, né? Através de provas sucessivas da fidelidade dessa pessoa. E, findada essa crise, esse relacionamento, esse casamento vai poder se tornar tanto melhor ou pior, dependendo da harmonia, da convivência e das escolhas que cada um faz.
O que é, no fundo, a infidelidade? É a busca por um novo amor? E eu pergunto ainda, quanto traição e paixão estão interligadas?
É o seguinte, Oliveira, nós, seres humanos, somos seres gregários por natureza, tá? Então, sempre a gente caminha ao encontro do outro, aspirando por uma completude. Ainda para as pessoas apaixonadas, a gente tem esse desejo de fusão. Mas mesmo quando a gente elege, né, quando a gente escolhe uma pessoa para dedicar uma parte do nosso tempo e dos nossos recursos, não implica que a gente não possa mudar de ideia posteriormente, ou que a gente não vá vir a lesar ou romper esse acordo com a pessoa que a gente estabelece uma união em andamento, tá? Mas o que acontece é que, embora isso pareça óbvio demais, a gente, esse contrato, muitas vezes que é implícito e até explícito, muitas vezes não é compreendido por ambas as partes da mesma maneira. E aí que se ocorre a dificuldade, que é a violação dessas normas. Esses parceiros, onde se regula o nível da intimidade emocional ou física com pessoas para fora desse relacionamento.
Nós estamos conversando aqui no Jornal de Serviço com o psicólogo especializado em relacionamentos amorosos, Tiago de Almeida, que está falando conosco diretamente de um ônibus. Ele está vindo para São Paulo, por isso é que a ligação às vezes sofre aí algum tipo de interferência, né? Falando conosco pelo celular. A televisão mostrando através de telenovelas como acontece atualmente a infidelidade, não seria um estímulo, na sua opinião?
Olha, a influência da mídia, né, essa influência midiática, ajuda a banalizar a infidelidade. A gente pode dizer, Oliveira, que hoje a gente vive paradoxalmente em duas posturas. Por um lado, ninguém acredita que possa ser mais uma das vítimas da infidelidade. Por outro lado, a suspeita da infidelidade, ela está presente na vida de quase todos os casais, seja num namoro, num casamento ou em qualquer tipo de relacionamento amoroso. Daí, por exemplo, a suspeita da infidelidade está presente na vida de quase todos os casais, independentemente da relação, do grau de intimidade. Porque o que que a gente vê nas novelas? A gente vê casais que realmente passam pelas provas aí de fidelidade, da infidelidade, mas o que se observa é que a infidelidade realmente é uma mácula que traz para os relacionamentos grandes dores e grandes pesares que as pessoas vão ter que assumir as consequências, embora esteja numa vida fictícia, a gente acaba se identificando com as nossas próprias dores e misérias, porque muitas vezes nós somos algozes porque a gente já se engajou em comportamentos infiéis nos nossos relacionamentos atuais ou nos relacionamentos passados, tá?
Bom, o ser humano, então, não é monogâmico por natureza?
Ele não é monogâmico por natureza, mas pode sê-lo pelas suas escolhas. Dessa forma, o que eu quero dizer, Oliveira, que não existe uma polarização absoluta. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente não é fiel ou infiel. A gente pode ser muito bem fiel durante uma determinada parte do nosso tempo, tá? E depois, por algum motivo, algum trauma, questões de escolhas sucessivas, a gente vem a ser ou se comportar de forma infiel, tá? E em outra parte da nossa vida a gente pode ter um histórico de infidelidade com vários parceiros ou com a mesma parceira e se comportar de forma fiel. Se tratando de infidelidade, não há uma polarização absoluta, não há uma atitude hegemônica.
Agora, existe a pessoa que é compulsiva, que tem necessidade de trair realmente?
Sim.
Nós tivemos recentemente agora o caso do golfista, o Tiger Woods, né? Descobriu-se que o homem tem uma relação extensa de amantes. Anteriormente a ele, para citar casos de famosos, né? O ator Michael Douglas.
Sim, Oliveira. O comportamento de traição é multideterminado, ou seja, vários fatores podem explicar por que uma pessoa trai a outra, tá? A compulsão pelo comportamento de traição é um dos fatores relevantes, tá? Essa repetição pelo comportamento de trair. Então, existem pessoas, sim, que têm e sentem necessidade doentia, né, de se relacionar com o maior número de pessoas possíveis e, assim, acabam traindo compulsivamente os seus parceiros. Então, essas pessoas não se limitam a criar fantasias sexuais. Elas precisam transformá-las em realidade. Para dar vazão a essa compulsão, elas tanto podem buscar, por exemplo, profissionais do sexo ou vários parceiros, estabelecendo relações e encontros na cama dela, levando para casa delas, sem maiores envolvimentos afetivos. isso realmente pode trazer perigos como doenças sexualmente transmissíveis, né, por infecções sexualmente transmissíveis, e até para suas parceiras, para suas parcerias, né, sejam homens ou mulheres, que às vezes nem sabiam que eram neutros nessa situação, e que muitas vezes foram fiéis a essas pessoas.
Muito bom, professor. Nossos agradecimentos. Obrigado pela sua entrevista. Falando conosco diretamente do ônibus que o transporta de São Carlos para São Paulo. Onde é que está o ônibus nesta altura?
Já passei de Jundiaí. Eu estou quase chegando ao Play Center.
Ah, então... Ao Play Center?
Completei 2/3 da viagem. Ah. Aliás, quase 3/3 da viagem aqui.
Ah, tá ok, então. Então, boa viagem.
Muito obrigado, Oliveira.
Bom fim de viagem.
Eu só quero desejar bom dia para os ouvintes e para quem quiser acessar o meu site, www.thiagodealmeida.com.br.
Thiago de Almeida com TH.
Com THI.
Ok. Muito obrigado, bom fim de viagem e a gente vai voltar a se falar numa outra situação, hein? Quem sabe o senhor conversando conosco diretamente do seu consultório.
Tá, joia. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade.